Olá, eu sou Juliana Sartori e recebo hoje pela Rede Erp de Notícias o deputado federal pelo PT, Zeca Dirceu, que iniciou em 2023 o seu quarto mandato. Este ano foi escolhido para ser o atual líder da bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara Federal. Filho de Clara Becker e do ex-ministro José Dirceu, o deputado é natural de Umuarama, já foi duas vezes prefeito de Cruzeiro do Oeste, entre outros cargos públicos no Paraná, durante sua jornada política, iniciada ainda muito jovem. E essa entrevista faz parte da nossa série de conversas aqui com os políticos eleitos no ano passado e que representam os paranaenses nos próximos anos. Deputado Zeca Dirceu, seja sempre muito bem-vindo aqui à Rede Erp de Notícias.
Juliana, é um prazer estar aqui. Quero saudar você, saudar a todos os nossos ouvintes e dizer da importância da ERP, da importância de cada emissora de rádio, de cada emissora de TV aqui do Paraná, muitas que eu conheço, dialogo já há bastante tempo, porque quem tem cargo eletivo, quem tem cargo público, tem a obrigação de prestar contas, e é o que eu procuro fazer com muito afinco todos os dias.
Tá certo. Apesar de já estar no seu quarto mandato, né, como deputado federal, lidera pela primeira vez a bancada do PT na Câmara dos Deputados. Quais são os principais desafios, então, dessa liderança nova agora?
Primeiro, liderar uma bancada de 81 deputados é uma responsabilidade muito grande. Além dos deputados do PT, temos os deputados do PV, do PCdoB também dentro da nossa federação. E liderar a bancada no momento em que o partido governa o país, que o presidente Lula inicia um terceiro mandato, traz uma responsabilidade ainda maior. Eu acabo sendo o líder não só da bancada, tendo que me ocupar não só com a coordenação dos 81 deputados e deputadas dos mais diferentes estados, como também com as questões do governo, com as pautas que estão colocadas e que me entusiasma muito, né? Nós conseguimos esse ano, por exemplo, aprovar um conjunto de leis muito importante. Essa semana aprovamos o Mais Médicos, né? Quantas pessoas estão nos ouvindo agora, têm dificuldade de encontrar um médico, às vezes nem tem um médico vivendo e morando lá num pequeno município, e agora com o Mais Médicos, né? Os médicos contratados e pagos pelo governo federal, vai mudar a vida dessa pessoa. Nós aprovamos na semana passada a medida provisória do Minha Casa Minha Vida, que voltou muito grande, vão ser construídas 2 milhões de casas e apartamentos. Quanta gente, né, Juliana, está nos ouvindo, paga o aluguel hoje, vai poder deixar de pagar o aluguel, pagar a parcela da sua própria casa. Então é uma responsabilidade muito grande, eu estou tendo que ficar muito mais em Brasília, né, e estou ocupando meus finais de semana, sábado, domingo, feriado, para visitar o Paraná, para ir até as regiões, os municípios que eu represento, poder ouvir as pessoas, acolher projetos, reivindicações, né? E a experiência, né, de todo esse período da vida pública, claro que facilita também o trabalho que eu tenho que desempenhar tanto aqui no Paraná e agora se somando esse acúmulo de tarefas lá em Brasília.
Tá certo, deputado. Eu ia justamente perguntar quais seriam as pautas prioritárias nesse momento para a bancada, né, para o seu mandato. E, claro, a gente sabe que tem a reforma tributária que está ocupando, né, bastante tempo e bastante ocupação aí de todos os deputados. Inclusive, tema de audiência pública aqui na Assembleia Legislativa no Paraná. Eu queria que comentasse um pouquinho sobre esse assunto, como é que estão as articulações.
Olha, eu era prefeito ainda da minha cidade em 2005, em 2006, quase 20 anos atrás, e eu ia a Brasília, né, nas mobilizações dos prefeitos, e a gente já discutia a reforma tributária. Eu já via lá os deputados da bancada paranaense tentando aprovar, né? E infelizmente passou 20 anos e é uma das poucas leis que se tentou todos os anos, todas as legislaturas, aprovar e que nunca foi aprovada. Ao mesmo tempo que isso é ruim, isso acaba virando agora algo a nosso favor, ao favor da aprovação e das mudanças tributárias que o país tem, porque tem um acúmulo muito grande, tem um amadurecimento muito grande. O presidente da Câmara, Arthur Lira, junto conosco, com os líderes de cada partido, né, está muito determinado a, até o dia 15 de julho, aprovar essa medida. Ela vai ser muito importante para quem paga tributos, porque ela vai simplificar, ela vai unificar, né, todos os impostos num único imposto, que no começo vai ser dual. Vai ter dois modelos, mas depois, mais adiante, vai ter a transição para um imposto único, que é o que existe no mundo todo, né? Facilita a vida de quem paga um imposto, pode até diminuir a carga tributária mais adiante, mas ajuda muito o país. Por exemplo, Juliano, eu sou apaixonado pela educação. Eu acho que a educação é a grande ferramenta que a gente tem para transformar a vida das pessoas. Mas precisa ter investimento público, precisa ter recurso na educação para ela, por exemplo, avançar, né? Com a simplificação da tributação, que a reforma tributária vai fazer, o governo vai conseguir combater melhor as fraudes, a sonegação, que infelizmente no Brasil é muito grande. E isso vai sim fazer, sem aumentar a carga tributária, a arrecadação do governo federal crescer. A arrecadação cresce, tem dinheiro carimbado para a educação, tem dinheiro carimbado para o SUS, ganha também a população, né? E entre os dispositivos da lei está sendo criado o cashback, que para quem está nos ouvindo eu tenho certeza é muito importante. As pessoas mais humildes, as famílias mais humildes, né, que vão comprar alimento, que gastam quase toda a sua renda com alimento, elas vão receber de volta o valor do imposto que foi pago. Então isso vai ser uma transformação social também muito importante no nosso país. E a cobrança, né, o retorno do imposto, hoje ele está muito concentrado, né, na origem, na onde ele é produzido. E no mundo inteiro é diferente, né? O imposto ele fica concentrado, ele volta onde é consumido, onde a pessoa paga o imposto. Então essa mudança a lei também vai propor. Ela não está totalmente definida, porque ela vai ser votada ainda. O debate nosso na Assembleia Legislativa do Paraná é justamente para isso, para ouvir os deputados estaduais, ouvir as entidades, os sindicatos, as associações, os empresários, os agricultores e o cidadão que paga impostos, né, e acredita, né, nessa mudança importante para o país, que vai depois desembocar na geração de emprego, na geração de renda. O Brasil vai se modernizar e vai facilitar muito também as exportações, que uma parte não é tributada, mas no Brasil ainda tem, é uma coisa equivocada, exportação, venda para fora, que é taxada com impostos, né? E aí o país perde de vender, perde de gerar emprego. Então a reforma tributária, por cobrar um imposto único aonde é feito o consumo, acaba com qualquer tipo de imposto, que é claro, de algo que vai ser consumido fora do país nas exportações. Então vai ganhar o agronegócio, nós vamos ter oportunidades de reorganizar a indústria brasileira. Eu estou muito animado, estou muito confiante.
Para você que está sintonizando agora, essa entrevista com o deputado Zeca Dirceu, do PT, aqui na Rede Herp de Notícias. Deputado, já comentou alguns projetos aí, como Mais Médicos, Minha Casa Minha Vida, a gente também tem o Desenrola Brasil. São pautas bastante populares, né? Queria saber como é que está, algumas já avançaram, né? Já comentou, inclusive, e como é que está para articular para que possa avançar mais essas próximas aí que tem pela frente.
É muito importante, né, tirar as pessoas do vermelho, do Serasa, do SPC, né, limpar o CPF das pessoas, né? Deve ter muita gente, Juliana, que está nos ouvindo e que tem dívidas pequenas. O programa ele vai tratar de dívidas até R$5.000, né, de pessoas muito humildes, que ganham até 2 salários mínimos. Não tem sentido fazer um programa desse para quem é milionário, para quem é rico, para quem ganha muito dinheiro, até porque ele vai ter um custo para o país, né? E vai ter uma participação de desconto das instituições financeiras que têm os débitos e dos credores, dos empresários, dos pequenos negócios que também têm débitos a receber. Então vai ser bom para os dois lados, né? Quem está devendo vai sair do vermelho, vai poder reparcelar, vai ter um desconto na dívida, né? E quem está como credor esperando receber vai acabar, mesmo parceladamente ou diretamente à vista pela instituição financeira, recebendo às vezes uma dívida que está esperando 2 anos, 5 anos, né? Está esperando muito tempo. Quando eu estava chegando aqui na ERP, por coincidência, né, tocou o telefone, era o deputado Elmar Nascimento, que é líder do União Brasil. Ele é autor de um projeto muito parecido com o que é o Desenrola. E ele estava no telefone, estava lá na audiência com o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. E aí os dois conversaram comigo para eu sugerir um relator do PT, deve ser o deputado Alencar Santana de São Paulo, né, para já relatar um projeto que já está bem adiantado, já está quase pronto para ser votado, com um texto muito parecido ou igual o que é o da medida provisória, que levaria 120 dias para ser aprovado. Então a gente pode ter uma surpresa boa na semana que vem, ou no máximo na outra, que é aprovar já agora, né, o Desenrola, e depois, é claro, vai caber a tarefa ao Senado e depois a sanção presidencial. E enquanto isso, a medida provisória que foi apresentada pelo ministro Haddad, ela já vai tendo também validade. Então eu acho que é uma novidade, é um fato a mais positivo para a economia, para os negócios, porque quando a pessoa sai, né, do nome sujo, ela acaba conseguindo consumir de novo, montar um pequeno negócio, pegar um crédito para comprar, às vezes, um equipamento, já para um pequeno negócio que a pessoa tem. Então isso vai ser um elemento a mais para o Brasil crescer, gerar emprego, para a economia avançar. A gente teve uma decisão, Juliano, que eu queria relembrar aqui, que nós tomamos em dezembro. Eu já tinha sido escolhido líder da federação, né, a convite do presidente Lula, participei, ajudei muito, que foi a aprovação da PEC, uma mudança constitucional que ficou conhecida como a PEC do Bolsa Família, a PEC da Transição. Isso foi em dezembro. Essa medida abriu um espaço no orçamento muito grande, 180, 190 bilhões. E é isso que está possibilitando tirar do papel todos esses programas. Porque para fazer o Mais Médico custa dinheiro. Para fazer o Minha Casa Minha Vida, como tem subsídio, o governo paga uma parte da casa para as famílias mais humildes, custa dinheiro. Para aumentar o salário mínimo acima da inflação, como aconteceu depois de 6 anos, o salário das pessoas congelado custa dinheiro, porque tem a Previdência, impacta, né, nas contas do governo. Então, aquela decisão de dezembro, que foi meio já no final do ano, as pessoas às vezes não perceberam muito bem, ela está repercutindo esse ano inteiro e está nos dando condição, sem quebrar o país, de implementar esses gastos com responsabilidade, com previsibilidade. E aí, o novo regime fiscal que foi criado, ele se soma a isso. Então, mesmo o Brasil estando gastando mais, as contas estão em dia, estão equilibradas, a arrecadação está crescendo, porque a atividade econômica também está crescendo. Eu acho que o país vai terminar esse ano de 2023 muito melhor do que a gente terminou 2022, 2021. E não é fé minha só, não. É que os números, e aí cada um que está assistindo pode entrar na internet e pesquisar, a informação não é minha, né? Os números da economia estão apontando para isso. E quem vê a queda dos combustíveis, quem vê já a queda, né, de alguns produtos no supermercado, sabe que o que eu estou falando tem sentido e tem lógica. Né?
Você acompanha por aqui a entrevista com o deputado federal Zeca Dirceu, do PT. Deputado, além da bancada petista, também faz parte do nosso bloco dos deputados paranaenses, né? Queria falar um pouquinho sobre a atuação do Paraná na Câmara Federal. Como é que vê a atuação desse grupo de parlamentares? Como é que se articula também com esses outros deputados?
Nossa bancada, nos últimos anos, diferente talvez de um momento ou outro passado, ela está muito unida, né? A gente tem diferenças políticas, partidárias e ideológicas, mas a gente tem conseguido, sob a coordenação do deputado Toninho, colocar isso de lado, até mesmo na relação com o governo do estado e com o governador. Eu estou aqui agora acompanhado, né, do nosso dirigente estadual aqui dos Correios, do Paim. Estou indo numa audiência com o governador. Não é porque a gente teve em palanques diferentes, não é porque a gente tem visões partidária, ideológica, que a gente não vai dialogar, né? Os Correios pode prestar um grande serviço a mais, maior, ao estado do Paraná, né? E o estado do Paraná pode ser um cliente melhor dos Correios e ajudar essa empresa pública também a continuar crescendo e se desenvolvendo. Então a bancada está em sintonia, sabe, com os prefeitos das grandes cidades, das pequenas, a bancada tem sintonia com o governo do estado, como tem com o governo federal. Tem deputados que não apoiaram o presidente Lula, tem alguns que fazem oposição e são aqui do Paraná, mas todos têm sido recebidos, todos têm espaço nos ministérios, no governo, nas agendas do próprio presidente Lula, e surpreendentemente, até quem é de oposição tem votado a favor de alguma dessas medidas que o governo apresentou ao Congresso. Isso mostra maturidade, isso mostra um novo tempo. O que a gente tem defendido? Que a gente precisa pacificar o país. Aquele clima de ódio, de violência, de conflito, de polêmica permanente dos últimos anos, ele não foi positivo. Ele criou discórdia até dentro das famílias. Quantas pessoas a gente conhece que o pai já não conversa mais com o filho por causa de política, por causa de eleição presidencial, ou o irmão não conversa mais com a irmã? Isso não é bom, isso não é razoável, né? A gente tem que construir e fazer a luta com diálogo e principalmente com respeito com quem é e pensa diferente. Eu sempre me preguei por isso, né? E agora eu estou tendo oportunidade, como líder, numa função maior, né, de exercitar isso com mais ênfase e ajudar, né? Aí criando lá um ambiente, como eu falei, isso acontece dentro da bancada do Paraná, que mesmo os que pensam diferente se somem quando tem uma pauta comum aqui do estado, algo que é importante para a agricultura, algo que é importante para a indústria paranaense, ou para defender os interesses do nosso estado. Nós queremos grandes obras aqui de rodovias, nós queremos fortalecer os nossos portos, nós queremos expandir a Ferroeste, né? E tudo isso depende de decisão política, depende do governo federal, depende do Congresso. Eu vou estar sempre à disposição da bancada, do governador, do prefeito aqui da capital, dos prefeitos do interior, independente de diferença política, partidária e ideológica.
Rádios e as TVs, como que o senhor vê a importância do setor? E tem toda essa discussão também, né, na Câmara em relação à regulamentação das redes sociais, enfim, como é que está se posicionando em relação a isso?
Olha, as pesquisas, né, mostram que há uma quantidade muito grande de pessoas que assiste TV, quase 100%, 99%, e muita gente que continua ouvindo a rádio, apesar dos avanços tecnológicos. 80%, 85% das pessoas ouvem rádio, né, de forma frequente. Então, eu valorizo muito a minha visita à AERP, é inclusive um sinal de respeito, né, de reconhecimento, à importância não só da instituição, mas de todas as rádios, as TVs que estão junto com elas. São vocês que produzem, por exemplo, o conteúdo local. A gente não teria, né, a informação, a notícia de cada município, de cada região do Paraná, muitas vezes circulando, né, pelo Brasil afora, se não fosse o trabalho das empresas, né, de rádio e TV e dos profissionais, né, que são muito importantes e que trabalham nessas empresas. Né. O Brasil precisa avançar, né, na regulamentação da mentira, da desinformação, da fake news. O mundo todo já fez isso, né? Isso não pode ficar impune. Eu sou a favor de todo tipo de liberdade de expressão e de opinião. Todo mundo tem direito de falar o que bem quer, o que bem entende. O que não pode é cometer crime, né? Então, se quer falar, fala. Agora, cometer o crime, a pessoa tem que ser responsabilizada. Hoje, a internet, as plataformas digitais, as redes sociais, que são empresas de comunicação, mas agem de forma disfarçada, ganham muito dinheiro com isso, elas estão acima da lei. Ali pode tudo. Você pode cometer um crime, você pode induzir um assassinato, você pode cometer pedofilia, você pode, né, cometer um ato de racismo, e fica por isso mesmo. Então, quando a gente busca regulamentar, a gente não quer criar censura, jamais. Não tem uma vírgula. Eu desafio alguém que pegue lá a proposta de lei, o relatório do deputado Orlando Silva, nesse projeto das fake news, que tenha censura. Desafio é achar uma vírgula, não tem. E o tanto é que os deputados não mostram, aqueles que são contra. O que tem é a responsabilização das empresas que permitem que nas suas plataformas, nas suas redes, a mentira, a calúnia, a difamação, o ódio, a violência, seja propagada impunemente. Então nós vamos avançar sim nesse conteúdo.
Para a gente encerrar, eu queria que deixasse um recado aí para os ouvintes do Paraná que estão, né, sintonizados. O que esperar do seu mandato aí pelos próximos anos?
Muito trabalho, muita dedicação, né, transparência, correção, né? Eu tenho a vida limpa, eu tenho 23 anos de vida pública, né? Minha primeira eleição foi em 2000, nunca me envolvi mal feito, nunca fui condenado por corrupção, não respondo a processos, né? Num período em que, né, muitas injustiças, inclusive, ocorreram no nosso país, né? Pessoas foram condenadas sem prova, mas eu consegui sair ileso aí desse período tão difícil do país. E convidar essa grande audiência que vocês têm, cada uma das rádios, né? Quem quiser mais detalhes, né? Eu tenho um cuidado já de mais de 20 anos, de todos os dias escrever alguma coisa do que eu estou fazendo. Porque eu acho que as pessoas têm que saber por que eu sou a favor disso, por que eu sou contra isso, até porque quem paga o meu salário é quem está ouvindo, é o cidadão. Eu sou, antes de mais nada, servidor público, né, como deputado federal. Então eu tenho um site que é zecadirceu.com.br, quem entrar lá vai ver que diariamente a gente está ali partilhando informações, e eu converso com muita gente, além da rádio, né, que tem uma grande audiência, a TV, pelas redes sociais, né? Tem muita gente que manda ideia, faz questionamento, critica, reclama, elogia, né? Então quem quiser interagir mais, além da grande audiência de vocês, fica esse espaço, né, de vez em quando lá colocando alguma informação para ver a reação das pessoas e para procurar, né, agir lá em Brasília, em sintonia com o que pensa cada morador aqui de Curitiba, cada morador do Paraná.
Tá certo. Deputado, agradeço muito a sua participação, sempre muito bem-vindo aqui à Rede Herpa de Notícias e a todas as emissoras do Paraná.
Obrigado, Juliano, um abraço a você, um abraço aos ouvintes. Mais uma vez, a minha gratidão a cada rádio, a cada TV aqui do Paraná, seus dirigentes e os seus profissionais que trabalham e atuam. Um abraço.
E essa foi a entrevista com o deputado federal Zeca Dirceu, do PT. A conversa faz parte da série de entrevistas da Rede AERP de Notícias com os candidatos eleitos que representam os paranaenses nos próximos anos. Repórter Juliana Sartori.